Falando de Economia.
Pois é, a gente estava falando agora há pouco sobre mudanças no imposto de renda, reforma tributária. Está na hora de conversar aqui no primeiro item com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Gisel. Boa tarde aos ouvintes.
Felipe, quais são os principais destaques? Vamos falar de LDO, os destaques do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovado pelo Congresso e que deve ser enviada à sanção presidencial nessa semana.
Olha, a gente sabe que a Lei de Diretrizes Orçamentárias cumpre um papel importante, ou deveria cumprir, que é o de preparação da Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento propriamente dito, não é? Agora, para o ano que vem, a LDO que foi aprovada pelo Congresso antes do recesso parlamentar, ela tem alguns problemas, né? Um deles é o fundo eleitoral. O fundo eleitoral foi criado em 2017, modificando a lei eleitoral de 1997, como uma resposta à proibição do financiamento empresarial de campanhas. Na LDO para o ano que vem, a dotação para esse fundo vai ser um ano de eleições gerais, né? Está sendo calculado em 5,7 bilhões. Por quê? Porque a LDO, apesar de não fixar uma dotação orçamentária, quem faz isso é a LOA, né? A Lei Orçamentária Anual, os congressistas incluíram uma regra de cálculo que deve elevar esse valor do fundo eleitoral para esse montante, né? Próximo de 6 bilhões. Para que se tenha ideia, em 2020, o fundo eleitoral teve 2 bilhões. Então seria um crescimento muito expressivo e a mudança da regra é questionável, né? Tecnicamente seria uma coisa a se discutir numa lei à parte, né? Que modificasse a própria previsão da lei eleitoral já alterada em 2017 e depois de novo em 2019. Então essa é uma questão importante da LDO. E as outras referem-se à discussão dos números, né? Das projeções que o governo ali indicou. Também do teto de gastos, né? Para o ano que vem há uma discussão importante sobre a folga que haverá ou não no teto de gastos, que é a principal regra das contas públicas hoje no Brasil, fixada na Constituição, além de outras questões, como por exemplo a discussão das regras para o emendamento do orçamento, né? Principalmente a questão das emendas de relator geral.
Ô Felipe, eu gostaria de voltar nessa questão do fundo eleitoral que você acabou de pontuar. Depois que a imprensa colocou esse nome, ou divulgou esse número aí de 6 bilhões, o novo fundão, o fundão eleitoral, houve uma polêmica muito grande, o próprio presidente foi às vezes dizendo que ia vetar, e aí depois voltou atrás, disse que poderia não ficar com 6 bilhões, mas com 4 bilhões. Qual a expectativa aí? É revisão do valor, é veto ou sanção do fundo eleitoral? Qual a sua opinião com relação a isso?
Essa é uma boa pergunta, porque permite esclarecer que a LDO aprovada, ela, na verdade, trata de modificar a regra de cálculo dessa dotação para o fundo eleitoral. Ela não fixa o valor de 5,7, mas as regrinhas que foram colocadas ali, de cálculo de 25% em cima dos valores previstos para a Justiça Eleitoral, acrescidos do valor definido pelo TSE, na prática isso vai culminar nesse montante que vem sendo noticiado pela imprensa, né, de cerca de 5,7 bilhões. Agora, se o presidente vetar o dispositivo, simplesmente volta-se à previsão da lei eleitoral, que são as regras ali definidas, e o que se esperaria para a LOA, né, para a Lei Orçamentária Anual, é que a dotação fosse, por exemplo, baseada na de 2020, corrigida pela inflação. Aí você teria um montante muito menos expressivo do que esse que foi veiculado, né, pela imprensa. É importante dizer que não houve nenhuma mudança expressiva no jogo político partidário eleitoral que justifique ou que justificasse esse aumento, né, para quase 3 vezes o valor que se observou em 2020, né, ano de eleições municipais. Em 2018, que foi ano de eleições presidenciais também, o fundo eleitoral foi de 1,7 bi, o gasto realizado segundo dados do próprio Tesouro Nacional. Então, essa é uma questão muito importante que provavelmente vai tomar conta agora desses dias iniciais da volta do recesso parlamentar. uma vez que o governo precisa encontrar um caminho para resolver essa questão, que, a meu ver, seria o veto ao dispositivo que inovou, trazendo essas regras modificadas para o cálculo do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, né, que é o nome oficial do fundo eleitoral.
Bom, nós estamos conversando com Felipe Salto, ele é da Instituição Fiscal Independente, e a gente conversa sobre economia, já falamos sobre destaques do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, falando um pouquinho também sobre o fundo eleitoral. E eu queria falar um pouquinho agora também sobre o segundo semestre e a recuperação da economia. E os riscos também advindos disso. A recuperação da economia parece que está indo naquela questão meio de montanha-russa, né, Felipe? Uma hora se acha que a recuperação vai acontecer, aí vem uns números da pandemia altos em locais onde praticamente a gente não acreditava que ainda teria tantos números altos assim, e aí fecha a economia, reconfina todo mundo, aí a economia dá mais ou menos uma queda. Essa recuperação da economia nessa avanço de vacinação e final de pandemia deve vir mesmo assim, dessa forma atabalhoada e muitas vezes provocando sustos, como foi o caso da última sexta-feira com bolsas de valores mundiais em queda, Felipe?
Olha, de fato, a crise pandêmica é o fator que perpassa todo esse quadro que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no resto do mundo. A verdade é que, apesar da pandemia, há uma recuperação em curso. Essa recuperação tem que ser relativizada, porque a base de comparação é muito baixa. Nós tivemos, no ano passado, uma recessão de 4,1%. E para esse ano, há projeções aí acima de 5%. No caso da Instituição Fiscal Independente, que tem nas suas atribuições a projeção de PIB, inflação, projeções de cenários macroeconômicos, nós temos no cenário base um crescimento de 4,2% e no cenário otimista, que está se tornando cada vez mais provável, uma projeção de 5,4%. Essa recuperação, então, primeiro a gente tem que entender que ela está se dando em cima de um ano de recessão, que foi 2020, e segundo, que vem sendo influenciada pelas chamadas commodities, né? O Brasil tem uma pauta exportadora composta por cerca de 2/3 de produtos primários, commodities. E quando os preços dessas commodities aumentam muito, o setor do agronegócio é beneficiado, você tem até efeitos sobre os investimentos nesse setor, como nós vimos no dado do PIB do primeiro trimestre, e isso colabora para uma taxa de crescimento um pouco maior. Agora, há uma incerteza quanto à duração desse ciclo de alta dos preços médios dos produtos primários, das commodities, e nos outros setores, os problemas estruturais remanescem, né? No setor de serviços, no setor da indústria, principalmente, a questão da produtividade. Essa é uma agenda fundamental que o Brasil precisa retomar para que a gente possa ter crescimento sustentado. Não importa apenas crescer 5% neste ano, mas saber se o potencial de crescimento do Brasil vai aumentar ou não a partir dos próximos anos, o que ainda não há elementos para acreditar que vai acontecer, né? Nós estamos ainda com um desafio muito grande na área de infraestrutura, no setor externo, no aumento da nossa corrente de comércio. Então, são desafios que já estavam postos antes da crise e que, de certa forma, são potencializados por esse período de exceção que nós estamos vivendo, uma vez que a crise de saúde gera efeitos preocupantes sobre o mercado de trabalho, sobre a renda. Vale dizer que os últimos dados de mercado de trabalho mostraram alguma melhora, mas a taxa de desemprego ainda é muito elevada, não é?
Ok, e ainda tem a questão da inflação aí no radar, né, Felipe? Tem agora, essa semana, mais uma reunião do Copom, a taxa Selic, consenso de mercado, espera uma alta. Tem gente falando que tem um ponto de aumento percentual. Qual a análise que você faz aí dessa nova reunião do Copom e a Selic aumenta mesmo?
Pois é, as questões que envolvem a inflação são de diversas naturezas, né? Por exemplo, você tem pressões que podem ser de demanda, então está havendo muito consumo, muita demanda, isso afeta a inflação, ou podem ser do lado da oferta, choques de oferta, aumentos de preços internacionais que afetam a inflação doméstica, choques também de energia elétrica, né, como nós estamos vivenciando nesse momento. Então, o que está acontecendo? O mercado, se nós observarmos a pesquisa Focus do Banco Central, que é uma pesquisa que congrega as opiniões e as projeções do mercado financeiro, tem aumentado já há várias semanas as projeções de inflação médias, né, para este ano. E já há no mercado quem projeta inflação acima de 8%. Então, é um quadro bastante preocupante. A expectativa é que a autoridade monetária, o Banco Central, continue aumentando os juros em razão dessas pressões inflacionárias. O problema é que há fatores, como eu disse no início da resposta, que não dependem de nós, né? Questões externas e também outras que têm mais a ver com o campo político, a incerteza, o risco, que estão relacionadas à chamada taxa de câmbio, ao preço do dólar, né? E, claro, a taxa de câmbio é afetada também pelo ambiente externo, pela expectativa a respeito das taxas de juros nos Estados Unidos e também por fatores internos. O Banco Central, quando aumenta os juros, ele tenta conter essas pressões inflacionárias, produz também efeitos fiscais. Ele encarece a dívida pública, aumenta o custo do tesouro, né, para emitir títulos novos, que vão saindo a taxas de juros mais elevadas, mas essa é uma consequência natural da necessidade que o Banco Central tem diante de um regime de metas para a inflação, como é o do Brasil, de usar o instrumento que ele possui, que é a taxa de juros, a chamada meta Selic.
Ok, então, Felipe Salto, muito obrigado pelas suas informações e esclarecimentos aqui ao primeiro item. Uma boa semana. Boa tarde, Felipe.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.